Estamos de volta com o Trilha das Artes. Eu sou André Amaro e hoje eu converso com a escritora Claudine Duarte ao som das suas sugestões musicais. Ao fundo, ouvimos Volver a los 17, de Violeta Parra, em uma adaptação instrumental da Orquestra de Flautas Iawara, do Chile. Claudine, por falar em adaptação, você também, além de contista, poeta, gosta de adaptar grandes histórias da literatura para o teatro, né? Foi assim com Uma Criança Dócil, do russo Dostoiévski, e agora O Legado de Esther, do húngaro Sándor Márai. O que aconteceu historicamente na sua vida para que você se interessasse por adaptar essas obras para o teatro?
Para começar, eu sou uma espectadora apaixonada. Eu amo teatro e acredito muito no potencial do teatro, aquele momento como um momento assim que vira uma pessoa. Ninguém sai impune de um espetáculo teatral. E essa paixão, né, me fez realmente assim. Vários espetáculos mexeram comigo, né, ao longo da minha vida. Agora, a literatura, que é realmente a minha grande paixão, né, seja na escrita ou na leitura, quando eu peguei o livro Uma Criatura Dócil, do Dostoiévski, em 2003, foi a primeira, né, tradução que fizeram aqui no Brasil, eu lia vendo a peça na minha frente. E na época, um amigo da minha filha já estava pegando o rumo de ser ator, mas ele tinha 20 e poucos anos, que é o Arthur Tadeu Curado, e eu já enxergava o Arthur envelhecido, com barba branca, cabelo comprido, todo caracterizado como aquele personagem do Dostoiévski. E demorei 13 anos para encontrá-lo, entregar o livro e dizer: o que que você acha da gente fazer essa peça? E aí aconteceu, né? O Arthur foi o ator, né, desse monólogo, uhum, e adaptei. E enquanto eu estava dirigindo a peça, esse outro livro como que bateu a porta, que é outra paixão da minha vida, né? O Sándor Márai é um escritor húngaro. E aí eu logo pensei em fazer uma adaptação de O Legado de Esther. Foi um pouco mais complicado, porque eu tive que comprar os direitos, né? Ele ainda não está em domínio público. Uhum. Tive que fazer o roteiro, traduzir para o inglês, mandar para eles, para a editora receber um ok na minha adaptação. E aí isso tudo, assim, né, é gostoso, mas leva mais tempo,
claro,
né?
E o que que te interessou nesse livro, especialmente?
No Legado de Esther?
Sim.
Ele é um livro... Ele é uma história de amor, de espera e também de manipulação. Como que as pessoas se permitem ser manipuladas? Nós temos a Esther, né, que é a protagonista. Ela amou um único homem na vida dela, e esse homem foi embora e casou com a irmã dela. Ela não o vê há 20 anos e recebe um telegrama dizendo que ele está voltando. A irmã já morreu e eles vão se reencontrar depois de todo esse tempo. O livro já quase é uma peça de teatro, porque ele já se passa num espaço de 24 horas, da mesma forma que o Criatura Dócil. Então são, uhum, livros, é interessante que os livros, eles já têm esse... Eu acho que eles já vêm com um quê de teatro, sabe? Uhum. Já vêm com esse quê desse tempo, né? É um tempo em que se pode acontecer alguma coisa no, uhum, palco.
Que maravilha. Bom, vamos continuar aqui na sua lista musical. Você também trouxe a canção Disparada, do Geraldo Vandré e Théo Barros. Por quê?
Essa, apesar de hoje, né, com essa consciência política, ter isso, eu conheci essa música muito pequena, pelo meu bisavô. Então, essa música me lembra a infância e me lembra a minha vontade de escrever. Eu achava linda a história desse vaqueiro e eu queria escrever uma história igual a dele. E eu lembro que o meu bisavô, ele era farmacêutico em Pameri. Ele tinha lá os bloquinhos na farmácia. E eu me lembro direitinho de pedir um bloco para o meu bisavô, porque eu queria escrever uma história como a desse vaqueiro. Então ele é, sim, tem tudo para mim. Memória, né, afeto, escrita.
Prepare seu coração pras coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar. Aprendi a dizer não, ver a morte sem chorar, e a morte o destino tudo, e a morte o destino tudo, estava fora de lugar. Eu vivo pra consertar. Na boiada já fui boi, mas um dia me montei, não por motivo meu ou de quem comigo houvesse, que qualquer querer tivesse, porém por necessidade do dono de uma boiada, cujo vaqueiro boiadeiro muito tempo, laço firme, braço forte, muito gado, muita gente, pela vida segurei, seguia como no sonho, e boiadeiro era um rei. Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo, e nos sonhos que fui sonhando, as visões se clareando, as visões se clareando, até que um dia acordei. Então não pude seguir, valente lugar tenente, de dono de gado e gente, porque gado a gente marca, tange, ferro, engorda e mata, mas com gente é diferente. Se você não concordar, não posso lhe desculpar, não canto pra enganar, vou pegar minha viola, vou deixar você de lado, vou cantar noutro lugar. Na boiada já fui boi, boiadeiro já fui rei, não por mim nem por ninguém, que junto comigo houvesse em que quisesse ou que pudesse, por qualquer coisa de seu, por qualquer coisa de seu, querer mais longe que eu. O mundo foi rodando as patas do meu cavalo, e já que um dia montei, agora sou cavaleiro, laço firme, braço forte, do reino que não tem rei. Na boiada já fui boi, boiadeiro já fui rei, não por mim nem por ninguém, que junto comigo houvesse em que quisesse ou que pudesse, por qualquer coisa de seu, qualquer coisa de seu, querer mais longe que eu.
Ouvimos aí a versão do Wilson Simonal para Disparada, de Geraldo Vandré e Théo Barros. Sugestão da escritora Claudine Duarte, com quem eu converso hoje. Claudine, você é uma operária das letras, ou seja, se obriga a uma rotina de trabalho para escrever, ou você joga com acaso e deixa a palavra te visitar quando ela quer? Como é que funciona a sua produção literária?
Bom, na escrita é sempre uma premência. Existem semanas seguidas que eu escrevo todos os dias, porque vem vindo, né, conteúdos que precisam ir para o papel. Senão eu não durmo, senão eu não consigo respirar. É incrível. Às vezes fazendo uma caminhada, vou terminar a caminhada mais cedo porque eu preciso voltar para casa. Então tem uma premência. E é lógico que vem de dentro de mim, né? mas isso acontece. E às vezes eu preciso me impor alguma disciplina. Né? Então, por exemplo, nessa parte mesmo, né, do teatro, precisa de alguma disciplina no processo, no processo da adaptação. Eu me impus algumas, né, algumas metas, né, algumas regras, alguns tempos. Então, às vezes, sim. Às vezes, eu monto né, tempos definidos para isso. Mas, na maioria das vezes, é um processo mais orgânico. Vem vendo e eu vou respeitando, vou escrevendo. Tem muita coisa escrita, muita. Às vezes eu fico perdida para pensar em como organizar, né, tipo, o próximo livro. Então, fico me segurando para, né, não dá para fazer tudo de uma vez.
Flores em Você, do Ira. Outra música que você escolheu para a gente ouvir. Alguma razão especial?
Eu acho ela feliz. Eu acho lindo isso, de olhar para o outro e enxergar flores, né? Eu acho que levanta a vida.
Claudine, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Desejamos o melhor na sua carreira como escritora, tanto na literatura propriamente, quanto também no teatro.
Isso, e eu espero parcerias. Espero que um projeto junto.
Ah, quem sabe? Eu adoraria. Boa sorte também na estreia, né?
Isso, quero te ver lá. Muito obrigada.
Obrigado.
De todo o meu passado, boas e más recordações, quero viver meu presente e lembrar tudo depois. Nessa vida passageira, eu sou eu, você é você. Isso é o que mais me agrada, isso é o que me faz dizer. Vejo flores em você. De todo o meu passado, boas e más recordações, quero viver meu presente e lembrar tudo depois. Nessa vida passageira, eu sou eu, você é você. Isso é o que mais me agrada, isso é o que me faz dizer que vejo flores em você. Que vejo flores em você. Que vejo flores em você.
Você ouviu Trilha das Artes. Hoje eu conversei com a escritora Claudine Duarte. A produção do programa é de Chris Baker, trabalhos técnicos dessa edição, de Ribamar Guimarães. Eu sou André Amaro e aguardo você na próxima semana para mais um encontro com a arte brasileira. Até lá!
Você ouviu Trilha das Artes.